Programa Ponto de Vista.
Com o nosso programa Ponto de Vista, conversamos com Dom Redovino. Ele já nos deu aqui alguns esclarecimentos sobre a sua vida e depois sobre como acontece o processo de nomeação de um bispo. E Dom Redovino, o senhor disse que já sabia um pouco assim, porque começou o burburinho já que o seu nome estaria sendo cogitado, né? E a notícia, quando chegou, como é que o senhor encarou?
Bem, primeiramente, a notícia mesmo para mim já veio, então, quando fui consultado, né?
Isso acontece quanto tempo antes da nomeação? Um mês?
Nem tanto, uns 15, 20 dias.
Meu Deus, não dá tempo nem rezar.
15, 20 dias, então foi dia 16 de dezembro, quando o bispo de Passo Fundo, eu morava em Guaporé, como você lembrou, né?
Sim.
Me chamou para lá, dizer que tinha uma coisa urgente, e se eu não podia vir, ele mesmo me procuraria. Então aí eu já desconfiei que, né? alguma coisa de grave, né? Eu comecei a fazer exame de consciência, se eu tinha feito algo de tão, né? Assim. Então fui para lá, ele me comunicou. De modo que no dia 3 de janeiro, quando saiu a notícia oficial, então, para mim não foi nenhuma revelação, para a maioria foi, né? Para a grande maioria que escutou. Então, foi uma notícia que, para mim, né, significou uma mudança substancial na minha vida. Até me lembro que no dia que eu estive em Passo Fundo, 16 de dezembro, lendo a carta da Nunciatura, naquele tempo o Núncio chamava-se Alfio Rapizarda, né? Ele então me dizia que você vai para Dourados. Infelizmente para mim era um nome que não significava muito, não conhecia, né? Dourados, Mato Grosso do Sul, um estado que eu conhecia apenas de passagem, porque eu vinha para Corumbá. Então passava por Campo Grande de avião e até Corumbá. Mas Dourados eu não conhecia. Então eu sei que naquele momento, eu lembro bem, eu juntamente com o bispo Dom Ercílio fomos no mapa do Brasil procurando Dourados. Onde é que está Dourados no Mato Grosso do Sul? Então, a primeira notícia, assim, de Dourados foi aquele dia, né? Eu acho que até aquele dia, eu, pelo menos, não lembro. Não conhecia nada desta cidade que hoje, né? Estávamos comentando agora, Crispim, o progresso da nossa região, né? O desenvolvimento que está atingindo a nossa cidade, mas toda a região da nossa diocese. Então, para mim, eu lembro assim que naquele momento eu comecei já a rezar, a amar esta cidade, esta diocese, mesmo apesar de não nada conhecer sobre ela.
Muito bem. Quero mandar um abraço aqui para a Tâmara Alves, a Lurdinha Nunes, a Tati Godoy. A Tati Godoy está em Salvador, está nos acompanhando, viu? Né? Também a Caroline, a Fabrícia, o Augusto Nantes, a Vilma, o Rodrigo e o Padre Ciro, que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook. Dom Rindovino, e depois o senhor foi nomeado bispo coadjuntor, né? O senhor falou, e faltava quanto tempo para Dom Alberto se aposentar? Porque automaticamente, no caso do coadjuntor, o bispo completou 75, o coadjuntor já assume, não é isso?
Isso mesmo, aqui está a diferença, né?
É.
De ter o bispo coadjuntor, porque o bispo coadjuntor, no dia em que o bispo diocesano completa 75 anos, ele já toma posse automaticamente, né? Então, essa que é uma questão, assim. Então, o Dom Alberto, quando eu cheguei aqui no começo de abril. A minha ordenação foi dia 25 de março. No dia 5, 6 de abril, eu já estava aqui.
A sua ordenação foi em Guaporé mesmo?
Guaporé mesmo.
Guaporé, sim.
Já que eu morava lá fazia um ano e meio, né?
Sim.
Então, foi lá. E agora, quando cheguei aqui, Dom Alberto estava com 74 anos. Ele completou 75 em novembro, dia 26, se não me engano, né? Acho que é 26 de novembro de 2001, ele completou 75 anos. Então, poucos dias depois, foi feita uma celebração eucarística, dia 5 de dezembro de 2001. Então, naquele dia foi a despedida dele como bispo diocesano e o início do meu trabalho como sucessor dele, apesar que eu já estava aqui há 8 meses, né, trabalhando ao lado dele, procurando aprender, até porque, como eu disse, eu não conhecia nada daqui. Eu lembro então que ele, no começo, ele me acompanhou em várias cidades. Até uma coisa assim, talvez não é tanto segredo, o Dom Alberto e muitas outras pessoas esperavam um bispo daqui. Não sei se você está sabendo, Padre
Crispim. Sim, sim, até sei o nome.
Isso, era um franciscano.
Dom Sebastião.
Dom Sebastião, só que ele também não era bispo ainda, né?
Uhum.
Porque o Frei Sebastião, naquela época, era muito conhecido, aquele ele tinha sido, se não me engano, parco de São José Operário, né?
Isso,
da paróquia.
Isso.
Trabalhou em várias paróquias. Então, tanto Dom Alberto como outras pessoas diziam, acho que o futuro bispo daqui vai ser um franciscano, vai ser o Frei Sebastião. A passo que veio uma mudança, né? Então, ele foi eleito bispo 5, 6 meses depois de mim e foi lá para Guiratinga, se não me engano.
Isso, Guiratinga, no Mato Grosso.
Isso mesmo. E hoje já está lá no céu, hein? Morreu bem novo de acidente. Mas o pessoal falava dele natural, porque ele era conhecido, uma pessoa muito boa. Ainda hoje é muita gente aqui da cidade, eu lembro com saudades mesmo. Passo que eu era um nome que não dizia nada para ninguém, né? Então, a vinda para cá, porém, para mim, significou, como eu disse para você, uma etapa das mais assim importantes da minha vida. Eu não posso me queixar da minha vida, né? Minha vida foi sempre muito abençoada por Deus. Mesmo apesar daqueles tempos da formação, que eram anos bem diferentes de hoje, muita severidade, mas eu lembro que toda a minha vida de padre foi uma vida em que eu me sinto bem. Não sei se você lembra, Padre Crispim, o Papa atual, falando, acho que foi na viagem de volta do Rio para Roma, no avião, né? Alguém, acho que foi um jornalista espanhol, perguntou: como é que o senhor se sente como Papa? É, acho que foi uma pergunta mais ou menos assim. Então ele respondeu: bem, eu como padre me senti muito bem, como bispo me senti feliz, e agora como Papa, diz ele, né, eu também me sinto muito feliz, muito abençoado, muito contente. Então, Padre Crispim, eu também posso dizer que eu como padre realmente me senti realizado sempre, sempre, sempre. Tanto que outras pessoas, outros padres diziam brincando para mim, né? Bah, você, Padre Redovino, tem a vida que pediu a Deus, né? Porque, mesmo nas dificuldades, eu tive a sorte de encontrar uma espiritualidade na vida, que, claro, que não é que eu seja perfeito, mas me ajudou muito a administrar, a gerir os problemas, as dificuldades da vida. Então, como padre, eu também, como papa, digo, fui muito feliz. Mas muito mais feliz ainda, nesses 13 anos, como bispo aqui em Dourados. Eu sempre disse, até nos primeiros dias que cheguei aqui, Deus não podia me ter dado uma diocese melhor do que Dourados.
Estou resolvendo o padre Leão, que ele diz assim que é o vice-cura da catedral. Ontem ele saiu com essa, que ele é brincando ontem à noite, ele disse que está ouvindo, manda um abraço e sugere que a rádio reprise a entrevista mais de uma vez, isto é, além de amanhã, às 20h30. Um abraço, padre Leão. Agora, Dom Redovino, esta mudança, né, de padre para bispo, né? Porque a mudança de seminarista para padre já é um pouco assustador. É como uma criança que nasce e depois tem que enfrentar o mundo, né? Como é que o senhor encarou isso já no primeiro ano, segundo ano? Porque é sempre um aprendizado também, né? Ninguém nasce padre, ninguém nasce bispo, né?
Sim, é verdade, né? A gente vai aprendendo. Pena que quando você aprendeu tudo, está na hora de morrer, né?
Sim.
Mas a gente vai aprendendo com a vida. Vai aprendendo. Eu tive esta sorte também de ter sido 6 anos como responsável de um grupo grande de padres, né? Até mais do que aqui. Eu era assim, os padres calabrinianos eram muito numerosos. Várias paróquias, até 2 países, Paraguai e Brasil, né? Então eu já tinha um pouquinho de experiência nesse campo de como me relacionar com os padres. Porque o trabalho principal do bispo não é tanto com o povo, porque quem faz o trabalho principal com o povo são vocês, né, padre Crispim? Os padres, todo dia, né, de manhã até a noite, até durante a noite, atendendo, visitando, ouvindo. O bispo, o trabalho principal dele, penso eu, é esse relacionamento com cada sacerdote, com cada padre, porque quem age com o povo é o padre. E o bispo, então, ele procura atingir o povo através da boa vontade, da generosidade, da atividade de cada sacerdote. Então, claro, no começo, para mim, não foi tão fácil, isso eu devo reconhecer, porque era uma outra realidade. Também padres diocesanos, eu tinha padres religiosos da minha congregação, que eu conhecia bem, porque eu me formei ali. Eram padres, então, que eu não conhecia, e que no começo, então, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, tudo isso me exigiu um aprendizado de muita, assim, de proximidade, de muita escuta. Eu também vou dizer de muita paciência, evidente, né? Porque viver com as pessoas sempre exige de cada um de nós um pouco de paciência e muito amor, né? Então, penso que também eu, como todos, nos primeiros 2, 3 anos, eu enfrentei algumas dificuldades, mas que me ajudaram a amadurecer e também a criar aquele espírito bom que hoje, não sei se estou enganado, eu vejo, até com muita gratidão a Deus, aqui na nossa diocese. Eu não sei se estou assim fora da realidade, mas eu tenho a impressão que entre nós, os padres da diocese de Dourados, religiosos e diocesanos, seminaristas, irmãs, né, diáconos, há um clima bastante sereno, familiar, fraterno. E isso eu agradeço muito a Deus por isso, né? Também, como eu falei, devo agradecer a muita gente que está fazendo isso, trabalha para isso. Às vezes podem ser pessoas humildes, pessoas que a gente nem sabe que existem, mas que com aquele amor de cada dia, aquela paciência, a oração, talvez a doença até, o sofrimento, estão amando a igreja. Se o bem, ele se expande por si mesmo, eu acredito que o bem aqui em Dourados está crescendo graças a esta presença boa de gente que coloca Deus em primeiro lugar.
Dom Redovino, como eu dou aula de pastoral em Campo Grande, então eu tive que pesquisar toda a vida do regional, não é? toda, desde a diocese de Cuiabá e depois entrando pela diocese de Corumbá e as outras dioceses que foram sendo criadas. E a gente foi observando um progresso grande da igreja, que foi se adaptando, foi se enculturando, né? Essa semana visitei uma pessoa que chegou aqui em Dourados no ano de 54. E ele dizia assim: a igreja católica era uma presença quase insignificante, né? Como é que o senhor acompanha, porque o senhor tem os documentos, certamente os livros, e o senhor gosta disso também, né? Trabalhou nos arquivos da sua congregação. Olhando esses documentos, como é que o senhor vê o progresso da igreja nesses 50 e quase 60 anos de criação da diocese, a partir dos outros bispos, né? Começando com Dom José, que morreu há pouco tempo, né?
Aqui na nossa diocese.
Na nossa diocese, né? Porque eu peguei todo, fui fazer uma pesquisa todo o Mato Grosso do Sul, né? Para acompanhar, e depois fui vendo essas divisões, quanta coisa realmente aconteceu.
Bem, aquilo que eu também conheço, né? Um pouco, eu lembro que Dourados mudou, cresceu muito através dos anos, né? Então, quando o primeiro bispo chegou aqui, em 1957, ele era paulista, né? Dom José de Aquino Pereira, lá de Bauru, se não me engano, nem sei bem de qual é a cidade, acho que era Bauru ou por aí perto, né? Ou São Carlos. Ele veio para cá e ficou apenas 2 anos, 58, 59, e já 60, no ano 60 ele saiu. E qual era a dificuldade daquela época? Então, você lembrou uma pessoa que vivia naquela época aqui. Então, as dificuldades eram muitas, porque ainda Dourados, naquele tempo, além das dificuldades, das distâncias, das faltas de estradas, não havia dentro da igreja aquele trabalho, porque nem havia ainda o Concílio Vaticano II, aquele trabalho hoje é levado adiante por centenas ou milhares de leigos, né? Praticamente tudo dependia, até a catequese, do padre ou da irmã, né? Ou do bispo até, né? Então, o bispo que veio para cá, nesses 2 anos, ele encontrou grandes dificuldades. Tanto que, logo em seguida, 2 anos depois, ele foi transferido e se tornou o primeiro bispo de Presidente Prudente. E depois de alguns anos, ele terminou a vida como bispo de
São José do Rio Preto.
Isso mesmo, né? Lá parece que ele, foi lá mesmo que ele morreu, há poucos anos atrás. Então, o primeiro nosso bispo enfrentou essa dificuldade. Tanto eu lembro, né, que ele me falou uma vez, numa visita que ele fez, que ele procurou aqui até trazer pessoas de São Paulo para ajudá-lo nos primeiros anos, inclusive como professores, que ele fundou uma escola paroquial, para poder formar os futuros líderes leigos da igreja. Então ele foi o primeiro. Então houve essas dificuldades. E o povo daquela época, o povo católico, não era a maioria aqui na cidade, não, porque os primeiros evangelizadores de Dourados foram norte-americanos da igreja presbiteriana, da igreja batista. Então, esses grandes nomes, até Marcelino Pires, nomes assim de ruas aqui da cidade, eram todas lideranças dessas igrejas, né? Igrejas presbiteriana, igreja batista, mas sobretudo presbiteriana. Então, a igreja católica não é que tinha assim aqui uma influência muito grande. E os padres que aqui atendiam, a partir, veja, o primeiro padre que morou aqui foi em 1941. Ao passo que os pastores que vieram para cá já estavam aqui em 1929, a igreja presbiteriana. Então, com uma ascendência, um trabalho junto aos índios, mas também aos não índios, muito grande. Então, os franciscanos que aqui vieram eram também alemães, né? Então já é uma dificuldade na língua, apesar de toda a boa vontade deles. Tanto que durante a guerra com o Brasil, né? O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, houve várias dificuldades. Eles passaram por até praticamente ameaças de prisão, de expulsão, porque quem era alemão ou italiano ou japonês já era considerado possível, um possível inimigo, né? Aí veio um outro bispo. Então, o primeiro bispo foi do clero diocesano, né? O primeiro bispo. Aliás, até agora o único, né?
O único.
É. O segundo bispo é franciscano. Aí já começou, né, a dinastia dos franciscanos. O Dom Carlos Schmidt. Ele veio de Santa Catarina. E também para ele foi muito difícil vir para cá. Porque ele estava numa cidade boa, né? Não sei se era Chancheré ou Chaxim, né? Santa Catarina. Veio para cá. Ficou 10 anos, faltava padres, faltava dinheiro, faltava tudo para ele poder levar à frente aquele ideal que ele queria implantar aqui, não conseguiu. Então ele pediu demissão.
E novo, né? Eu acho que ele tinha o quê? 50 anos?
Quando ele se demitiu, tinha 50 anos.
Pensou?
Ele foi nomeado com 40. Quem o nomeou, quem o ordenou bispo, foi o agora que vai ser santo, canonizado, João 23.
23, isso.
Ele mesmo foi feito bispo lá em Roma, na Basílica de São Pedro. E veio para cá em 1960, em janeiro. E em fevereiro de 1970, ele disse, não quero mais, quero voltar à minha vida de antes, trabalhar pelo reino de Deus, com mais simplicidade, como eu sempre fiz na minha vida. Então ele voltou para Santa Catarina e trabalhou, acho que uns 40 anos, como capelão de um hospital lá em Blumenau. Trabalhou até o fim mesmo, atendendo bem os doentes. E dizia ele que se sentia mais levado a ser padre do que a ser bispo. Então, tudo bem, né? Cada um.
Sim.
É. Aí veio mais um franciscano. Em quase um ano, a diocese ficou vaga, sem bispo. Então, quem atendia era o pároco da catedral, o cura, como diz o padre Leão.
Ele está, né, retificando que ele é meio cura.
Pois é, né? E cura porque, você sabe que, de per si, o pároco da catedral seria o bispo, né?
Sim, então, e é, né?
Então, chamado de cura, porque o cura significa aquele que tem o cuidado, que leva à frente, que cuida, né, da catedral. Então, ele era o cura da catedral, o pároco da catedral, o frei, como é? Teodardo, né?
Teodardo, isso.
E foi nomeado bispo, de modo que em 71, se não me engano, em março também ele, 1971, ele foi sagrado bispo, tomou posse da diocese de Dourados. Por 19 anos, hein? Até dia 12 de maio de 1990. Certamente entre os radiovintes, Padre Crispim, muita gente conheceu bem, eu não conheci.
Muita gente foi aluno dele.
É, muita gente me fala de Dom Teodardo. Eu considero, pelo que eu ouço dizer, um grande bispo. Se não me engano, foram criadas 20 paróquias no tempo dele, né? Em 19 anos de episcopado, corajoso. Era um alemão de verdade, daqueles que tem iniciativa, que puxa para frente o barco. Que não tinha medo de enfrentar as dificuldades, né? Como ele enfrentou. É. Então ele foi o bispo até 1990. Em 88, ele pediu a Santa Sé um bispo coadjutor. Aí que foi eleito, então, Dom Alberto.
Que já morava aqui, já era vigário geral, né?
Ele morava aqui na igreja Bom Jesus.
Bom Jesus.
Porque ele era carmelita. E foi nomeado vigário-geral, se dava muito bem com Dom Teodardo, os dois eram alemães, se entendiam muito, e foi nomeado bispo, talvez, penso eu, apresentado por Dom Teodardo, penso, não sei se estou certo ou errado, e em maio de 1990, então, o Dom Teodardo deixou o lugar para Dom Alberto. E Dom Alberto, aí você já sabe, até 2001, dezembro, e em seguida. Eu sou o quinto bispo já, hein? Tu vê? Em 50 anos de diocese, 50 e poucos anos, 5 bispos.
Campo Grande só 3, né?
Campo Grande só 3, que, e nascemos no mesmo dia.
Eu nasci no mesmo dia, exatamente.
Lá os bispos aguentaram bem mais.
Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, depois vamos entrar aqui um pouco mais na nossa realidade, da nossa diocese e do seu episcopado.
Programa Ponto de Vista.